Estamos de volta na reedição, 10 horas e 5 minutos. A gente está batendo um papo aqui com Aurélio Suenes, pré-candidato a deputado estadual pelo Democracia Cristã, que está contando para a gente aí que o seu primeiro, né, antes do intervalo, ele falou, o seu primeiro trabalho, sua bandeira principal vai ser a questão da educação e a educação de base e investimentos, uma discussão com as autoridades e também com os professores, o que pode ser feito. Agora, para mudar, por exemplo, o currículo escolar, ele tem uma diretriz aqui no estado de Minas ou ela segue a diretriz federal? Tipo assim, cada professor que entra para dar aula, ele não vai ensinar o que ele ele quer, né?
Exatamente.
Tem uma diretriz, né?
Tem uma diretriz, por exemplo, foi muito falado aí sobre o novo ensino médio, né? Me parece que isso é uma diretriz nacional, entendeu? Mas você não pode deixar de cumprir o básico que está previsto na diretriz, mas você não está limitado a cumprir algo
só
a mais.
Só aquilo,
entendeu?
Né? Entendi.
Por exemplo, eu sou um defensor de música nas escolas. E eu não falei isso aqui, mas eu tenho experiência pessoal com música. Aprendi a tocar violão aos 14 anos de idade. Já participei de várias formação de bandas aí, banda voltada pro pop rock. No finalzinho, né, porque eu tô um pouco parado com música, mas eu tive uma dupla sertaneja com um amigo meu, chamava-se Aurélio Cristiano. Nossa, mas nós fizemos, foi muita apresentação. Aqui em Anderlândia foram duas vezes que nós tivemos. Então, assim, eu sou um defensor. Acho que música desenvolve o raciocínio lógico, socializa, é muito legal. E portanto que assim, minha filha, ela participa, minha filha tem 8 anos, eu coloquei ela numa aula de teclado, comprei um teclado para ela, ela vai toda semana numa aula de teclado.
Olha que legal.
Por achar que é interessante no desenvolvimento intelectual, raciocínio lógico. Inclusive países de primeiro mundo, me parece até que é obrigatório ter música nas escolas. Então isso são coisas a mais que você oferta, né? A escola de tempo integral, por exemplo, é uma coisa que eu defendo demais, sabe? E a gente viu um projeto social em Conselho Lafayette que eles têm, me parece que 77 alunos, alguma coisa assim, e uma fila de espera enorme. Não é financiado pelo poder público, sabe? Então os pais têm condições de trabalhar e deixar os alunos ali na convivência, ali eles aprendem dança, música, amplia mais o leque de aprendizado, né? E fora uma coisa que a gente valoriza muito, que é a socialização, a convivência com personalidades diferentes, com ideias diferentes. Isso engrandece muito o ser humano. Chegaram até a cogitar aí, depois dessa pandemia, questão de ensino.
Eu ia até te perguntar do homeschooling. Então, eu queria te perguntar qual que é o...
Acho que nós até falamos
sobre... Acho que nós falamos isso, né?
Eu não sou favorável, eu sou contra. Eu acho que isso aí não, isso não desenvolve o ser humano. Não.
O Aureli também, apesar de eu achar interessante esse projeto, eu até perguntei na semana passada para a Ana Paula, que esteve aqui, que é candidata a deputada federal, e ela falou uma coisa que realmente faz sentido. O Brasil hoje não tem assim uma cultura específica para que os pais possam fazer essa educação. Se a gente está discutindo aqui, né?
Sim, sim.
Que nem... Não estamos aqui falando mal de professores, não é isso, pessoal. A gente está falando de um sistema como um todo, mas
isso.
O país inteiro ainda está em níveis ruins do mundo, em níveis de avaliação como o PISA, entre outros. Quanto mais os pais, que na grande maioria os pais são pessoas simples, trabalham o dia inteiro.
Trabalho o dia inteiro.
Não vai ter tempo para isso, jeito. Né?
Não tem como. Isso aí, assim, é uma experiência que nós tivemos agora na pandemia.
Sim.
Minha esposa se dedicou o máximo possível para não deixar a nossa filha perder, né, com essa paralisação das escolas. Mas o resultado é o seguinte: a criança, ela precisa ir para a escola. Ali ela vai ter, às vezes, algum desentendimento com o seu colega. Isso faz ela crescer. A socialização é talvez um dos maiores aprendizados que uma escola pode ter. A convivência de personalidades diferentes, ideias diferentes, classes diferentes, isso aí que faz crescer. Então, aprendizado dentro de casa, isso não vai funcionar nunca. Pode querer implantar isso aí, que eu acho que é uma furada, sabe? Não funciona. Eu inclusive defendo, falo mais uma vez, a educação de tempo integral.
Tempo
mais
integral.
Tempo ainda na escola. Uhum. Né? Ali, assim, não é. Ah, coitado do aluno, não vai ter lazer. Não, ali ele faz, ele participa de jogos, competições,
pratica esporte,
música, uhum, dança. É uma série de atividades que o aluno faz nesse período. Na verdade, ele preenche o tempo dele com coisas mais saudáveis do que hoje até a casa da gente não fornece. Acaba fornecendo o quê? É o celular para ficar navegando em rede social e vendo coisa que não presta, entendeu? Então, eu acredito muito na escola de tempo integral. É um modelo que eu defendo, embora isso gera custo para o estado e o município, né? Gera custo, gera questão de espaço físico, mas nós temos que caminhar para isso, nem que seja aos poucos, as prefeituras se estruturando para isso.
Sou praticamente seu contemporâneo, né? Sou de 78. Eu lembro que quando criança, na onde eu estudei, eu sou lá de São Paulo e eu estudei lá em Carapicuíba. E eu me lembro de uma época que tinha um ensino à tarde, né? Eu não vou lembrar o nome, não sei se o programa. Eu não lembro o nome do programa que você passava o dia todo. Entrava às 7 da manhã, acho que às 11 horas tinha o almoço, até um intervalo de uma hora e meia ou duas. E à tarde tinha outras, aí tinha aula de reforço, tinha artes, tinha esporte, tinha várias outras. Então acho que a criança ficava na escola até 5 e meia, 6 horas da tarde.
É isso mesmo.
Era isso, né?
Isso ajuda muito os pais que trabalham, isso é sensacional. Só tem coisa positiva nisso, entendeu?
É isso. No estado de Minas, você tem conhecimento? Alguma escola que tenha?
Isso tem sido desenvolvido aos poucos, sabe? Gradativamente. Uhum. A escola de tempo integral. Inclusive, em Resende Costa, a gente chegou a construir o espaço para poder começar a desenvolver a escola de tempo integral. Porque sempre o problema é a questão do espaço, né?
Espaço.
De ter escola disponível, salas de aula, lugares de recreação. Isso aí realmente demanda, assim. Estrutura demanda mais professores. É uma estrutura que fica relativamente caro para o município fazer. A gente tem que entender que nada é fácil.
Você vê que interessante que acaba se tornando um ponto de... Por exemplo, a rotina familiar ela vai mudar, porque o pai e a mãe vão sair para trabalhar às 7 horas da manhã, a criança vai para a escola. Final da tarde, o pai e a mãe voltam do trabalho e a criança volta da escola. Para a própria criança, ela já vai começar a se preparar para o amanhã quando ela for trabalhar esse período longe de casa, né?
Exatamente. Não, isso aí, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Uhum. É fantástico. Eu sei que demanda recurso, mas com o tempo... Isso vai acontecendo, sim. E
então
a gente
seria também
nisso.
mais um ponto teu que você vai tentar, caso seja eleito, colocar em discussão.
A gente vai acompanhar de perto. Uhum. Eu quero, se eleito, eu vou ser um piolho lá dentro da Secretaria de Estado para a gente tentar fazer o possível para melhorar, dar a contribuição. Não é para ficar apurrinhando ninguém, não, entendeu? É por acreditar que não estamos no caminho ideal. Eu acho que precisamos melhorar muita coisa. Precisamos mudar muita coisa. Volto a falar. Valorizar o profissional e qualificar o profissional. Porque hoje, infelizmente, isso eu posso falar de cadeira. Uhum. Resende Costa, inclusive, nós chegamos a demitir uma professora. Demissão mesmo. Coisa que não é comum acontecer. Uhum. Sabe? Por comportamento e por não ter condições de conduzir o trabalho com criança. Então é preciso, quando um policial, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de um policial militar, quando ele passa num concurso, na prova, não quer dizer que ele vai entrar na polícia. Ele tem que passar por outros procedimentos, uhum, tá certo? De avaliação, para ver se ele realmente tem o perfil adequado para ser um policial. Isso também teria que acontecer com os professores. Você vai lidar com crianças. Entendeu? Tem que ter paciência, tem que ter didática. É uma série de qualidades que tem que ter. Tem que ter gosto por ensinar, né? E infelizmente tem uma parcela, não sei qual seria o percentual disso, mas tem uma parcela que passa no concurso e está ali somente para cumprir o seu tempo mesmo, não tem amor ao que faz. Isso aí prejudica a qualidade do ensino também.
Eu costumo falar que tem certas profissões que são um verdadeiro sacerdócio, né?
É.
Não é qualquer pessoa que pode encarar, né?
Mas Deus é perfeito, Ricardo. Deus faz um camarada gostar de política. E eu costumo dizer que quem gosta de política, como eu, que tá aí se propondo aí adiante a dar uma contribuição por ideal e não pelo dinheiro, a gente precisa ser estudado. É, eu acho que tem problema sério de cabeça.
Aurélio, aí partindo da área da educação, nós temos várias áreas e toda época de campanha são os mesmos assuntos: segurança, sim, saúde e educação.
Educação, exatamente.
O que mais que você tem de projeto para as demais áreas? Qual que é a tua visão?
Na saúde, né, as pessoas cobram muito. Não, mas tem que ter. Então, assim, nós estamos estruturando pessoas que têm condições de. Que conhecem o sistema SUS. Para poder ser um facilitador. Isso ajuda demais. Então, se a gente chegar lá, não tem como fazer promessa mirabolante em área de saúde, tá?
Sim.
Isso aí a gente tem que ser pé no chão. Quem já foi prefeito sabe as dificuldades que é. Hoje a maior demanda de qualquer município é a saúde. Eu desafio o município a fazer uma pesquisa qualitativa e ela não der a saúde em primeiro lugar. Como uma área que precisa de mais investimento, de mais atenção. A saúde é um desafio muito grande para qualquer gestor. O que nós estamos propondo fazer é colocar, caso a gente chegue lá, pessoas no gabinete que conhecem o sistema, que têm contato para poder encaminhar as demandas. Porque o que a gente percebe também, Ricardo, é que às vezes falta um pouco de boa vontade, entendeu?
Uhum.
Você tem um procedimento que está no sistema, mas se ninguém falar nada, fica parado. Então precisa ter um pouco mais de envolvimento, conhecer e entender o sistema para poder fazer as coisas girarem. Por exemplo, transferências, cirurgias de alta complexidade, consultas especializadas, exames de imagem. Tudo isso aí são situações demandadas hoje e que tem filas e demanda reprimida em todas as prefeituras. Então não tem como falar que vai fazer milagre em saúde. Não pensem isso. Eu sou pé no chão. Nunca ganhei eleição tentando iludir ninguém.
Uhum.
A ideia é a gente, sim, ter pessoas que possam dar uma atenção especial caso a caso que chegue para nós, para a gente tentar encaixar no sistema e fazer acontecer. Terça-feira, eu vou a Belo Horizonte conhecer uma clínica de especialidades que praticam preços populares. Por exemplo, consultas de R$50, consulta de R$40,
nossa, muito
R$60.
Barato.
Reais. E com várias especialidades, cardiologia, neurologia, uma série de especialidades. E ali, quando a consulta acontece, o médico ele já está dentro do sistema, então ele consegue encaixar o paciente quando o caso dele precisa ir adiante, entendeu?
Uhum.
Então, assim, eu estou com muita esperança que saia alguma ideia, caso a gente seja eleito, de ter uma parceria com essa
clínica
essa
particular?
Clínica. Particular.
Particular.
Particular. E pratica preços populares com profissionais renomados de Belo Horizonte.
Olha que coisa.
Uma coisa assim, inacreditável, na verdade, sabe?
Como é que consegue, convence o médico a fazer uma obra meio que assistencial?
O que que acontece, Ricardo? É isso que eu vou tentar entender lá na terça-feira. Uhum, eu até achei que isso era mentira. Mas quem me apresentou isso, mostrou certinho, tem um site, tem tudo certinho, sabe? Tem o nome dos profissionais, o currículo dos profissionais. É uma clínica muito pouco divulgada. E são pessoas que, ao que parece, né? Ao que parece, eu vou confirmar lá, elas têm uma rotina de vida e chegaram no ponto que elas querem dar uma contribuição a mais, fazendo algo social. É difícil acreditar que isso existe hoje em dia, né?
Uhum.
As pessoas só
mais
querem
existe, né?
Cada vez mais engordar o bolso e não têm sensibilidade. Mas se confirmar o que a gente realmente pesquisou e quem me passou essa informação, vai ser uma grata surpresa, porque aí sim, se nós chegarmos lá, nós podemos falar que nós vamos ser o deputado da saúde. Nós vamos ajudar demais, não tenha dúvida disso.
Muito bem, muito boa. Essa iniciativa é boa. E muito bem, tomara que isso também seja colocado em prática. São 10h20, eu vou para mais um intervalo. A gente está conversando com o pré-candidato a deputado estadual Aurélio Suenes. Bom dia para o Gambá de Arantina, que está nos ouvindo. A Lucineia Almeida, também de Arantina. A Nilza, avó Aparecida, que estão mandando um bom dia para o Luiz Paulo, dizendo que Deus o abençoe sempre. Um abraço, obrigado. Gente, a gente volta depois do intervalo. Se alguém quiser mandar alguma pergunta para o Aurélio, o pessoal está ouvindo, mas ninguém quer perguntar nada. E depois fica falando que os políticos não fazem nada. Você pode fazer sua pergunta. DDD 35 999 70 0955.